Peças tem tudo para o seu carro, com preços imbatíveis e atendimento especializado. Fantin Peças, confiança e qualidade para o seu veículo. Na Presidente Vargas Centro, fone 54-3086-1500 ou 99945-5106.
A Rádio do Teu Tempo, tua rádio.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Nove horas, 29 minutos, temperatura em 20 graus em Lagoa Vermelha. Seguimos com o nosso Temática por aqui. E agora nós vamos tratar, na verdade, de vários assuntos, mas entre eles, emendas parlamentares, mais de R$1 milhão na conta de Lagoa Vermelha, na conta do município, para uso na área da saúde. Então, dentro da saúde, vários assuntos para pautados para esta manhã. E eu quero cumprimentar, recebo aqui, prefeito municipal Eloir Morona. Seja bem-vindo, Eloir. Bom dia.
Bom dia, Rudimar. Muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio. Com um prazer que estamos aqui, então, para falarmos um pouquinho a respeito da administração pública de Lagoa Vermelha.
E falar de coisa boa, melhor ainda, né, Eloy?
Melhor ainda, né? Já começamos a semana com mais uma ótima notícia, né? Acabamos de receber aí um trator zero quilômetro.
Agora de manhãzinho,
agora,
né?
Agora de manhã cedo. Nós estávamos aguardando para sexta-feira, houve um atraso na entrega, mas acabaram de nos entregar em frente à prefeitura, lá está lá exposto, vai ficar hoje o dia todo lá, para que as pessoas possam ver, é via Ministério da Agricultura.
Uhum.
Esse trator vem para a Secretaria da Agricultura e será de extrema utilidade, uma vez que a gente pretende, no ano que vem, adquirir alguns equipamentos, alguns implementos que serão, então, tracionados por esse trator, para que a gente possa fazer a melhor manutenção das nossas estradas do interior. Então, começamos a semana com uma ótima notícia, começamos o mês também, né?
É verdade.
Então, com essa excelente notícia do recebimento desse trator. A respeito das emendas, Rudi...
Antes de falarmos das emendas, Eloir, uma coisa que eu gostaria de registrar, até porque o final de semana foi dia de finados, a movimentação no cemitério foi muito grande, muitos elogios da população, porque quando as pessoas têm que reclamar, elas reclamam. Então, é bom de elogiar também. Muitas pessoas gostaram muito do investimento feito lá no cemitério, por parte da prefeitura, naquela instalação, que inclusive foi entregue para o município oficialmente na sexta-feira, né, Eloir?
Isso mesmo, Rudimar. A reforma total do cemitério, ela tem várias etapas. A primeira etapa, então, contemplava essa parte de limpeza geral e da parte da reconstrução do setor administrativo, né? Por que tem que ter um setor administrativo? Que lá na terceira etapa, e aí eu vou falando por etapas, na segunda etapa, então, nós teremos a questão da iluminação,
uhum,
uma nova iluminação no cemitério, também a colocação de câmeras, né? Depois a gente vai tentar melhorar as condições dentro de canalização. As pessoas reclamaram, não tem torneira para lavar os túmulos, a gente sabe disso, mas tem que fazer todo, mexer em todo, mas uma questão de estrutura dos canos ali, das manilhas, para que a gente possa levar. Então a gente vai estruturar isso também numa segunda etapa. E numa terceira etapa, então, seria a parte de nós digitalizarmos todas as informações a respeito das pessoas sepultadas.
Uhum.
Né? A gente quer ter uma espécie de totem, uma pessoa que vem de fora, de repente não sabe onde está sepultado o seu ente querido, ele pode digitar o nome e vai ter um mapa ali que vai dizer o local da sepultura. Então a gente já está fazendo esse levantamento, é um levantamento que demora, são muitas sepulturas, algumas nós não temos dados, a gente tem procurado familiares para tentar obter esses dados, é um trabalho, por isso que ele vai acontecer só na terceira etapa. Então, aos poucos, a gente vai dando uma nova cara ao cemitério. Eu acredito que a estrutura, mesmo que provisória, colocada lá como aquela tenda, com as cadeiras para a missa,
uhum,
já deve ter ajudado bastante.
Com certeza.
Né, as pessoas que lá estavam, ontem foi um dia quente, né, então tinha essa proteção do sol, tinha as cadeiras para sentar para assistir a missa. E aos pouquinhos a gente vai dando... Claro que tem muita coisa para fazer, a gente sabe. Tem o cercamento total, a gente tem que fazer o cercamento total, que está incluído na segunda etapa também. Tem a questão de uma casa antiga, bem, eu digo na esquina ali, né? Que vai para... que tem que ser removido. A gente está nos trâmites aí com os proprietários para que a gente faça a remoção, para se limpar essa área. Tem a questão do ajardinamento ali na frente. Então, aos pouquinhos, a gente vai dando essa nova cara. A gente vai ter, então, um zelador lá no cemitério que pode dar essas atenções. Mais adiante, ampliar a questão dos banheiros também, para que as pessoas possam utilizar. E aí, então, a gente depende também, claro que a prefeitura tem que fazer a sua parte, lógico, mas a gente depende também da colaboração das pessoas, né? Principalmente no que tange a colocar lixos, né? A gente vai disponibilizar lixeiras lá para que façam a coleta do lixo e não deixe lixo lá circulando, uma vez que todo mundo utiliza aquele espaço lá, né?
Com certeza. Prefeito Eloir, quanto a esses recursos de R$1 milhão que já foram disponíveis através de emendas parlamentares que serão investidos na área da saúde, onde serão feitos esses investimentos, esses recursos? Serão para quê, Eloir?
Tá, vamos lá. Desde que nós entramos, então, a gente foi a Brasília algumas vezes já e conseguimos, então, através de indicações de parlamentares, mais de R$3 milhões de reais em emendas parlamentares. Aí as pessoas podem até nos questionar, mas emenda isso, emenda aquilo. Não vou entrar no mérito de ser a favor ou contra a emenda. O que tem que ser posto é que a forma hoje dos municípios conseguirem recursos é através das emendas, não existe outra. Os ministérios, eles têm pouco orçamento e projetos dificilmente são possíveis de ser realizados via ministério. Tem que ter algum deputado que indique uma emenda parlamentar para que seja realizado. Então, a regra do jogo ela é essa. Então, joga-se conforme a regra. Quem pedir as emendas, ganha. Quem não pedir, não ganha. E nós temos feito um trabalho muito intenso, correndo atrás de deputados de todos os partidos. E aqui eu reforço, quando eu fui a Brasília, visitei todos os gabinetes dos deputados do Rio Grande do Sul. O Alessandro, nesse momento, deve estar sobrevoando, deve estar indo a Brasília. O Alessandro, o vereador Viego e o vereador Maninho estão se dirigindo lá. A orientação que nós passamos para ele é que visitem todos os gabinetes, porque eles são deputados do Rio Grande do Sul. Assim como eu e o Alessandro somos prefeitos e vice de toda a população. E a gente tem que fazer um trabalho assim. Desses quase R$3 milhões de reais, pouco mais de R$1.700.000 a gente recebeu. Somente veio os recursos destinados na área da saúde. Uhum. Os outros recursos não foram pagos ainda. A gente não tem previsão de quando serão pagos e se serão pagos, né? Mas os da área da saúde foram pagos, né? Nós tivemos, então, algumas emendas no início do ano que vieram para a área da saúde. Depois vieram mais uma etapa de em torno de R$600.000 também para a área da saúde. E agora mais de R$1.100.000 também para a área da saúde. Eu vou arriscar falar aqui, né, as emendas que vieram. Talvez eu esqueça de alguém. E se eu esquecer, por favor, me perdoem, porque eu não trouxe anotado. Deixa eu achar aqui alguma coisa. Então, vieram, no início do ano, veio uma emenda do senador Heinz para a saúde. Uhum. Né? Posterior a isso, vieram duas emendas, uma do senador Paulo Paim e da deputada Denise Pessoa, também para a saúde. Agora vieram, então, uma emenda do Marcelo Moraes para a saúde também, mas essa veio específico para a aquisição de um veículo, uhum, para a saúde.
Que tem algumas que já vêm com a destinação...
Carimbadinha.
Isso aí.
Vieram, então, R$700.000 do Covatti Filho, R$200.000 do Sanderson, mais R$150.000 do Marcelo Moraes e mais R$100.000 do Busato. Todas essas emendas são para custeio na saúde, com exceção dessa de R$198.000, que é para aquisição de um veículo para a saúde.
E esse custeio seria o quê, Eloir?
Custeio é para manutenção, desde a manutenção dos postos de saúde, reforma, aquisição de alguns exames. A gente tem pautado agora para fazermos um mutirão na área da cirurgia, né? As cirurgias que são realizadas em Lagoa Vermelha, a gente vai fazer um mutirão. O município já adquire algumas cirurgias, a gente vai continuar adquirindo. Nós adquirimos cirurgia de catarata, por exemplo. A fila em oftalmologia e catarata no estado, aí, no, como geral, ela passa há 2-3 anos. Aqui em Lagoa Vermelha são alguns meses, né, justamente pela aquisição do município dessas cirurgias. A gente vai fazer um mutirão também de cirurgia geral, né, de pessoas que têm problemas de cirurgia para ser realizada, hérnia, vesícula. A gente vai fazer um mutirão também na aquisição de alguns exames que são de média e alta complexidade, que são de obrigação do Estado, porém os pacientes estão há muito tempo na fila. A gente já faz uma aquisição, porém a gente vai fazer uma aquisição ainda maior e ampliar alguns serviços, né, como algumas especialidades nos postos de saúde. Então isso serve para a manutenção desses serviços e também da ampliação. Isso é o custeio da saúde, né? Então essas emendas vêm dar um fôlego para a gente aí, para a gente poder investir. Logicamente a gente tem dentro do nosso cronograma alguns objetivos, algumas ampliações para o ano que vem, que estão dentro do nosso cronograma, né? A gente fez um cronograma para 2025 e um cronograma para 2026 na área da saúde, e esses investimentos eles independem de emendas parlamentares, já estão dentro do nosso orçamento. Porém, para que a gente possa fazer a ampliação e às vezes até a aquisição de alguns serviços que são de obrigação do Estado, porém estão demorando muito, a gente precisa desses recursos extra, né? Eu cito aqui, por exemplo, o atendimento às pessoas neurodivergentes, está no nosso cronograma, iniciará já no início do ano que vem, já com atendimento aqui em Lagoa Vermelha. Nós explanamos isso, nós trabalhamos com o orçamento anterior, nós colocamos agora no orçamento do ano que vem, já temos recurso para isso, independente de vir de emendas parlamentares ou não, sai esse atendimento, inicialmente em clínicas, e posteriormente nós migraremos então para a nossa, digamos assim, construção, não necessariamente física do prédio, mas a construção do nosso centro de atendimento à pessoa neurodivergente. Então isso está no nosso cronograma, nós passamos para as pessoas do nosso cronograma quando seria executado e como seria executado. Nós já iniciaremos o ano então já tendo esse atendimento em Lagoa Vermelha, porém ainda não num local específico, mas que já vai ser dado início então para essa construção também. Lembrando que de todos os planos de governo, né, durante a campanha eleitoral, durante todos os planos de governo, o único que apresentava uma proposta escrita e comprometida, né, de fazer esse atendimento, de dar esse atendimento ao universo neurodivergente, era o nosso plano de governo. E será cumprido, como todo o plano de governo, a gente pretende cumpri-lo, né? Então, lógico, a gente não consegue resolver tudo ao mesmo tempo, mas tendo um bom planejamento, tendo um cronograma, a gente vai conseguir atender as pessoas.
Até porque esse assunto ele vem sendo uma pauta muito forte da oposição na Câmara de Vereadores, não é mesmo, prefeito Luiz?
É, tem pessoas que fazem de algumas pautas as suas bandeiras, corretas ou incorretas, aí depende da análise de cada um. Eu acredito que a bandeira ela é correta, porém a forma como ela é utilizada de maneira política, né, eu acho que talvez deva ser repensado. A bandeira do atendimento em Lagoa Vermelha do neurodivergente, ela é legítima e deve ser buscada a todo custo, e nós o faremos, né? Como nós explicamos na reunião com os pais lá, nós deixamos muito claro para eles que faríamos, porém, né, a utilização por parte de algumas pessoas da oposição desse tema como tema político, né, ou para alavancar sua questão política, também vai da cabeça de cada um. Mas existem algumas pessoas, né, Rudimar, que a gente deve fazer uma análise. O dia que certas pessoas trouxerem alguma coisa de bom para a Lagoa Vermelha, daí a gente vai se surpreender, mas por enquanto não surpreende.
Esses recursos que são utilizados, que são destinados para custeio, também podem ser investidos nessa questão dos neurodivergentes,
podem,
né?
Podem, mas deixar bem claro que a questão do início do atendimento ela está planejada e independe da
desses questão recursos.
Desses recursos. Sim. Lógico que a gente pode destinar uma parte desses recursos para acelerar alguns processos, né?
Sim.
Para contratar mais consultas, contratar mais exames, né? A gente pode utilizar e provavelmente a gente faça isso, mas independentemente das emendas, a gente vai fazer esse atendimento com o recurso que a gente já colocou no orçamento para o ano que vem.
Muito bem. Prefeito Aloir, obrigado pela presença. A gente sabe que é assunto para nós conversar, o que não falta sempre que o senhor vem aqui, mas a gente vai pautando determinados assuntos. Um bom início de semana.
Muito obrigado. Duas colocações só
claro,
para encerrar.
Claro, com certeza.
Né, tivemos então o final do nosso refis, que superou as expectativas aí. O secretário Toqueto está me mandando uma mensagem aqui. Superamos as expectativas aí no refis. Aproximadamente 842 pessoas realizaram os acertos.
Olha só!
Através
do
refis.
Nossa, um número bem expressivo.
Exatamente. E o segundo ponto é pedir para que as pessoas, a gente sabe que as pessoas estão ansiosas para utilizar a praça ali da Nunes, né? mas pedir para que as pessoas que vão lá para a praça, que se forem utilizar, utilizem a quadra de areia, que não tem problema nenhum. A quadra de grama não está liberada para uso. Por quê? Porque a grama foi recém-plantada, ela não está bem enraizada ainda e ela depende ainda da aplicação de alguns nutrientes para que ela cresça bastante. Nós colocamos placas, não adiantou. A gente colocou cadeados, não adiantou. Ontem teve pessoas pulando a cerca.
Sim, até hoje foi pauta aqui na nossa programação com a unidade móvel.
Então eu peço a vocês que estão ansiosos, os pais principalmente, que orientem seus filhos para que não utilizem o gramado ainda, né? Assim que tiver tudo prontinho, a gente vai liberar, aí podem usar à vontade.
É verdade.
Tá bom? Muito obrigado a todos e uma ótima semana.
Nós que agradecemos. Está aí ouvindo essa participação do prefeito Eloir Borona conosco por aqui. Agora são 9 horas com 44 minutos, já tem a unidade móvel chegando em seguidinha.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
As promoções estão imperdíveis.